Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, minha gente! Estamos chegando com mais uma prosa sobre um assunto muito útil e importante para quem tem plantios florestais. E isso porque a Embrapa e a Universidade Federal de Pelotas acabam de disponibilizar uma planilha exclusiva para o cálculo do custo de produção e do tratamento da madeira. O objetivo é aprimorar o planejamento e a gestão do recurso nas propriedades. A planilha auxilia no cálculo do volume de madeira a ser tratada, na quantidade de insumos necessários ao tratamento, na inclusão de todos os custos envolvidos no processo e na obtenção do seu custo por cada peça tratada. Quem está com a gente para falar sobre o assunto é o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Hélio Tonini, um dos responsáveis pelo desenvolvimento dessa ferramenta. E quem traz essa prosa para a gente é a jornalista Daniela Colares. É com você, Daniela.
Um dedo de prosa.
Hélio, o que é essa planilha?
A planilha é uma ferramenta de gestão. Foi desenvolvida aqui por nós na Embrapa Pecuária Sul em parceria com a Universidade Federal de Pelotas e foi desenvolvida pensando em produtores, né, que desejam fazer o tratamento da madeira na propriedade pelo método de substituição de seiva, que é um método artesanal, que pode ser feito pelo produtor na sua própria propriedade.
E como funciona essa planilha?
A planilha foi desenvolvida, né, com o objetivo de auxiliar o produtor no cálculo do volume da madeira que precisa ser tratada, na obtenção da quantidade dos insumos necessários, ou seja, os preservantes que ele vai ter que utilizar, e ainda na inclusão de todos os custos envolvidos nesse tratamento, né? E ela permite que o produtor obtenha o custo por peça tratada, e com isso ele vai comparar no mercado e ver se vai valer a pena ele tratar na propriedade ou comprar no comércio, né? Também permite que o produtor calcule o seu custo de produção, no caso de possuir um plantio florestal próprio, e inclua no cálculo o seu custo para a produção da madeira utilizada no tratamento, e não o custo que ele obtém por referência no comércio, ou seja, o seu próprio custo, se ele tiver o plantio. Só queria enfatizar que, juntamente com essa planilha, nós elaboramos um comunicado técnico aqui na Embrapa, que além de explicar o funcionamento dessa planilha, ele traz informações sobre o tratamento da madeira, né, por esse método, substituição de seiva, como ainda permite calcular a quantidade do insumo e ainda os cuidados na aplicação desses produtos.
Quais os tratamentos recomendados para manter a durabilidade da madeira de eucalipto?
Existem vários materiais genéticos de eucalipto disponíveis para o produtor rural. Alguns materiais são mais resistentes aos agentes de decomposição da madeira, principalmente naquelas peças que tenham contato com o solo. Aí estamos falando de morão, de poço, de trama, etc., né? Por exemplo, eucaliptos propínqua, corímbia, citrodora são materiais que podem ser usados sem tratamento, mas a grande maioria são espécies de rápido crescimento que necessitam desse tratamento. Sem isso, a durabilidade é muito pequena, né? Então, o tratamento utilizado é a impregnação de substâncias químicas preservantes por autoclave ou, no caso artesanal, por esse método de substituição de seiva.
Muito interessante mesmo. E olha só, o tratamento da madeira é uma necessidade por conta da escassez de madeiras com durabilidade natural. Assim, as madeiras jovens, provenientes de árvores como o eucalipto, precisam passar por esse processo para manter a qualidade por mais tempo. E é o Hélio Tonini que fala pra gente um pouco mais sobre quais são os principais tratamentos recomendados para a madeira.
A planilha foi desenvolvida pensando em qual público?
Olha, ela serve principalmente para produtores que tenham pequenas áreas florestais com eucalipto, né? Por que eucalipto? Que é a espécie mais utilizada hoje para esse fim. Daí nós estamos falando de madeira para cerca, principalmente, né? Para mangueira, vocês estão falando em morão, em trama, em poste, ou seja, madeira que tem contato com o solo, né? E desejo tratar a madeira para uso na própria propriedade ou, no caso, uma eventual comercialização. Mas também serve para auxiliar os técnicos nas suas atividades de ensino e extensão.
Muito legal! Fazer esse tipo de tratamento na propriedade pode ser realmente vantajoso, principalmente para produtores que necessitam de madeira tratada para a manutenção de cercas e outras construções rurais. Isso reduz os custos com a compra de madeira e também com frete até a propriedade. E quem chega aqui agora trazendo dicas importantes para quem quer conhecer um pouco mais esse método de tratamento da madeira, chamado de substituição de seiva, é o jornalista Felipe Rosa, lá da Embrapa Pecuária Sul, localizada em Bagé, no Rio Grande do Sul. É o nosso quadro Pitacos da Hora.
Pitacos da Hora.
Olá, amigos do Prosa Rural. A grande dica que trazemos é para que o produtor que está interessado neste assunto conheça o Comunicado Técnico 110, intitulado Tratamento da Madeira na Propriedade Rural, Procedimentos para sua aplicação, licenciamento e gestão financeira, elaborado por Hélio Tonini, pesquisador que conversou conosco aqui no Prosa, e Leonardo da Silva Oliveira, professor da Universidade Federal de Pelotas. Este documento fala sobre o tratamento preservativo de moirões pelo método de substituição de seiva, explica como usar a planilha de custo de produção e tratamento da madeira e também dá importantes dicas sobre os cuidados necessários para o uso dos produtos químicos previstos para o tratamento da madeira. Para o amigo ouvinte, vamos falar um pouco mais sobre o que é o método de substituição de seiva para a preservação desta matéria-prima tão importante. O método é simples e prático e pode ser usado para prolongar a vida útil da madeira utilizada nas propriedades rurais. O método consiste na absorção de uma solução preservativa pela madeira. O procedimento envolve cortar os moirões no comprimento desejado, eliminar ramos laterais, descascar a madeira e posicioná-la verticalmente em um recipiente, contendo a solução preservativa, que é feita à base de borato de cobre cromatado. A absorção da solução varia conforme as condições climáticas, sendo mais rápida no verão e mais demorada no inverno. Este é um resumo do método. Agora, para fazer os cálculos dos insumos necessários para a solução preservativa, assim como outros cálculos e outras informações, você precisa ler o Comunicado Técnico 110 e também acessar a planilha, onde constam todas as especificações técnicas corretas. É fundamental que os produtores e técnicos interessados em realizar o tratamento usem equipamentos de proteção individual durante o processo, uma vez que são usados produtos químicos que podem ser prejudiciais à saúde humana se não forem bem manejados. O comunicado aborda ainda aspectos relacionados ao licenciamento ambiental e gestão financeira do tratamento da madeira na propriedade rural. Não deixe de conferir esse importante documento e acessar a planilha. Sem dúvida, será um excelente conteúdo para você usar no dia a dia da propriedade rural. Para encontrar esses materiais, você pode pesquisar no portal Embrapa pelas palavras-chave Tratamento da Madeira na Propriedade Rural. A pesquisa pode ser feita no Google também, com o acréscimo da palavra-chave Embrapa.
Ótimo! Obrigado, Felipe, por trazer essas dicas importantes para os nossos ouvintes. E quem retorna com a gente com outras informações é o pesquisador Hélio Tonini. Ele agora dá algumas dicas para a implantação de um plantio florestal comercial na propriedade.
Dicas de plantio. Primeiro, né, sempre verificar as condições edafoclimáticas da região que se pretende plantar, que é o que mais restringe as espécies que podem ser utilizadas. Por exemplo, presença de solos rasos, com afloramentos rochosos, o lençol freático muito alto, ou seja, áreas sujeitas a alagamentos periódicos, e a ocorrência e severidade de geadas e secas.
Outra coisa, procurar selecionar espécies de rápido crescimento, porque elas aumentam o retorno do investimento que se faz nessas árvores, diminui a necessidade de roçadas, de manutenção e o tempo gasto no controle de formigas e ainda no risco de danos pela lebre, no caso do sul, aqui do Rio Grande do Sul, né? No caso de sistemas silvopastorias, também mais cedo os animais terão acesso à área sem a necessidade de proteger as árvores, né? E esses animais irão desfrutar da sombra propiciada por essas árvores. Outra dica importante é o arranjo de espaçamento de plantio. Nós recomendamos sempre o plantio em linhas, ou seja, plantios em fileiras, em pastagens já formadas, ou no próprio campo nativo. Por quê? Porque com a distribuição uniforme dessas árvores, os animais têm acesso à sombra durante todo o dia e comprovadamente, a gente já sabe por resultado de pesquisa, isso vai alterar o seu hábito ingestivo, aumentando o tempo de pastejo e mesmo de ruminação, bem como a distribuição espacial da deposição dessas fezes, que no caso das árvores plantadas em linha, ficam distribuídas de forma mais homogênea, sempre acompanhando a sombra das árvores. Este comportamento animal é de grande importância para a ciclagem de nutrientes e a fertilidade do solo, já que a gente sabe que 60% até 99% dos nutrientes ingeridos pelos animais através do consumo de forragem acabam retornando ao solo através das fezes. Em ovinos, por exemplo, a diminuição do estresse climático sob os parâmetros fisiológicos e o consumo de matéria seca faz com que os animais mantidos à sombra apresentem ganho de peso aproximadamente 30% maior que aqueles mantidos ao sol. E em vacas leiteiras holandesas, né, o fornecimento de sombra pode aumentar a produção de leite em até 15%, além de aumentar a taxa de concepção aí do rebanho, que pode aumentar em até 20%. No entanto, né, quando o número de árvores plantadas ele é muito alto, esses efeitos positivos que a gente espera se perde, porque a pastagem sofre pela falta de luz de vento devido a esse sombreamento das árvores, né? Então, o ideal é adotar espaçamentos mais amplos, principalmente entre as fileiras, as linhas de árvores, que não deve ser inferior a 20 metros. De uma maneira mais conservadora, a gente recomenda aí 30 metros, tá? Dessa forma, a gente vai ter a produção forrageira nas entrelinhas das árvores durante todo o período de crescimento, maturação e eventual corte dessas árvores no pasto.
Agradecemos ao pesquisador Hélio Tonini pela brilhante participação aqui no nosso Prosa Rural. Agora você, produtor, já tem muitas informações sobre a planilha para tratamento da madeira. Caso você queira saber mais detalhes sobre esse assunto, acesse primeiramente a página da Embrapa Pecuária Sul por meio do link www.embrapa.br/pecuaria-sul. Na sequência, clique na aba Publicações e na lupa de busca, use a palavra-chave Tratamento da Madeira. Bom, meu amigo, minha amiga, o nosso programa está chegando ao fim. E você, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Pecuária Sul. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 53 é o DDD e o telefone é 3240-4650. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro e entrevistas, Felipe Rosa e Daniela Colares. Edição de roteiro, Nise Quintas. Edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. conteúdo, Embrapa Pecuária Sul.